also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
Eu sou a Lari.
Hoje, Lari e eu estamos com dois convidados muito cativos e muito queridos, né? Dois convidados que estão sempre aparecendo aqui na nossa mesa, né? Estou aqui com o Guilherme e com o Pedro. Tudo bem, Guilherme? Dá um alô para os nossos ouvintes.
Oba, tudo bem, tudo bem. Tava já com saudade já de gravar uns supercuts com vocês aí.
Manda um salve aí, Pedro. Tudo certo? Como que tá as coisas?
Tudo certo, tudo tranquilo aí. Estamos aqui no corre, né? Todo mundo. Mas é sempre um prazer estar aqui reunido, principalmente para falar de filme bom. E no caso do filme de hoje, é um filme muito, muito, muito bom, no caso. E é um filme que, tipo, eu acho que grande parte do público deve ter um carinho até afetivo e tal. E eu faço parte dessa galera. Então é uma felicidade ainda maior aqui tá aqui para falar sobre esse filme específico.
Evidentemente, vamos falar aí de Caçadores da Arca Perdida, ou Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Eu acho que tem os dois títulos com e sem o nome do nosso personagem titular, né? Indiana Jones, interpretado aí pelo Harrison Ford, e um filme dirigido pelo Steven Spielberg. E a gente tem falado mais de Spielberg recentemente, né? Falamos aí do Fablemans, falamos de Tubarão. Estamos falando agora de um filme dele dos anos 80, em comemoração ao novo Indiana Jones, que não será dirigido por ele, mas não tem como falar de Indiana Jones sem falar de Steven Spielberg, né? Quando chamei vocês dois aqui para a nossa mesa, eu já sabia que esse era um filme aí que tinha conquistado aí a memória de vocês, a afetividade de vocês. Qual que é a relação de vocês com o Indiana Jones? Evidentemente, o foco da conversa nossa vai acabar sendo aí do primeiro filme, mas fiquem livres para falar aí dos outros, das sequências e tal. Tá tudo no mesmo universo aí. Todos os filmes até hoje foram dirigidos pelo Spielberg, né? Enfim, Guilherme, você lembra a primeira vez que você viu Indiana Jones? É um filme que você viu muitas vezes aí ao longo da vida? Como que é a sua relação com ele?
Eu lembro claramente do meu primeiro contato com Indiana Jones, né? Eu nunca tinha ouvido falar da franquia, nem nada. Eu era criança, devia ter meus 8, 9 anos. E foi para assistir O Reino da Caveira de Cristal, né? Que é o quarto filme. Minha mãe e minha avó me levaram para assistir esse filme no cinema. Eu era criança, não fazia ideia do que era Indiana Jones. Né, todo mundo sabe, né, que é um filme aí bem polêmico, um filme bem questionável. Mas para uma criança de 8, 9 anos, isso não importava muito na época, né? Então, esse foi meu primeiro contato e eu saí de lá, tipo, extasiado com o que eu vi. E aí logo minha mãe e minha avó me deram de presente bonequinhos do Indiana Jones. Minha avó depois, eu vim morar com ela, né, na mesma época mais ou menos. E ela me deu os DVDs dos três filmes anteriores. E aí eu fiquei fascinado, né? Na época eu já era um grande fã de Star Wars, assim, eu já tava formando o meu gosto aí por cultura pop, por cinema, né? Então Indiana Jones é uma das franquias, uma das coisas que é aí responsáveis por me fazer amar cinema, né? Por me fazer gostar de cinema, gostar de cultura pop, e acabou formando, então, aí ajudando a formar minha personalidade. Então, meu primeiro contato com Indiana Jones foi esse, né? Foi O Reino da Caveira de Cristal, nos cinemas, em 2008. E aí depois eu assisti Caçadores da Arca Perdida, e obviamente eu amei completamente o filme. E assim como eu gosto de todos eles, de alguma forma, né? Quatro eu revi recentemente, né? Pra me preparar pro cinco, né? Que inclusive eu e Pedro, nós já vimos, né? Vimos juntos o quinto filme, numa cabine de imprensa. É um filme que, apesar de ser questionável, ainda tem um carinho, né? Por conta disso que eu falei, né? De ser o filme que introduziu um personagem que significa muito, assim, pra mim, sabe? Que hoje em dia eu vejo, olhando assim pra trás, assim, né? Todo esse tempo que passou, é um personagem que ajudou aí, formou minha personalidade, formou minha cinefilia e formou aí meus gostos por cultura pop, por cinema como um todo.
Cara, assim, eu acho que o Indiana Jones, ele é um personagem que muita gente nunca viu os filmes, mas eu acho que todo mundo já teve um contato, pelo menos, com a figura do Indiana Jones, né? Todo mundo conhece, pelo menos já viu, aquele cara de chapéu com chicote que se mete uma porrada de aventura e tal. O Indiana Jones, eu me lembro que desde que eu era muito pequeno, na época do DVD, na época em que, tipo, tava começando a bombar muito o mercado de home video, das pessoas deixarem de alugar para começar a comprar DVD mesmo, e, tipo, e saíam edições muito caprichadas e tal, aqui em casa surgiu uma edição do Indiana Jones, que eu tô com ela na mão agora, inclusive, que vem com os três primeiros filmes e um DVD de extras aqui, uma caixa bonitona, inclusive. Só que eu não assisti os filmes quando era criança. Eu cresci vendo as referências ao Indiana Jones. Eu me lembro de quando saiu o Reino da Caveira de Cristal, que foi o retorno, tipo como foi o retorno de Star Wars com o Despertar da Força e tal, né? Tipo, voltou a se falar de Indiana Jones. Mas eu acho que foi o primeiro filme do Indiana Jones que eu realmente assisti, mas não foi no cinema, foi depois em casa mesmo. O Caçadores da Arca Perdida, que inclusive ele, né, ele lançado originalmente como Os Caçadores da Arca Perdida, não tinha nem o Indiana Jones, acho que até hoje nem se considera muito que tem o Indiana Jones um título. Eu assisti esse filme, eu acho que foi da maneira mais apropriada para assistir, sem ser na tela de cinema, não vou dizer a forma mais apropriada, mas uma maneira bem adequada, que foi na sessão da tarde. Eu assisti o Caçadores da Arca Perdida em 2011, eu tinha 12 anos, passou na sessão da tarde lá e tal, e eu acho que foi um ambiente muito propício para ver um filme, que afinal de contas é um filme de aventura, não vou dizer despretensioso, mas ele é um filme tipo muito... É uma aventurinha com um objetivo, o propósito maior realmente de entreter o espectador. Então assim, tipo, eu acho que, e dentro desse espírito de filme Sessão da Tarde que a gente ouve falar muito, a gente acaba associando a Indiana Jones, a Jumanji, a, enfim, vários filmes da década de 80 e 90, assim, desse gênero de aventura que passava muito na Sessão da Tarde. Eu acho que o Indiana Jones, ele se popularizou muito aqui no Brasil também, não só nas exibições no cinema, mas também nas exibições na Globo de tarde e tal, e eu acho que foi um ambiente propício para isso, porque... É aquela coisa do depois do almoço, você tá cansado de ter almoçado, e aí você senta ali pra ver o filme meio que pra, enfim, se entreter e ir pra universos longe do seu. E o Indiana Jones acabou caindo muito como uma luva. Ele é um filme muito divertido até hoje, né? Eu não sei se... Eu suponho que todo mundo aqui deva concordar que ele é um filme que se mantém muito como filme de ação, como filme de aventura, o ritmo do filme, o humor do filme, os elementos técnicos do filme, ao construir aquele imaginário todo e as sequências de ação, dão pau em muitos filmes de ação modernos, de hoje em dia, assim. Então ele foi um filme que realmente me cativou bastante. O 2 e o 3, eu curiosamente, eu demorei mais para ver. Eu não sei porque que eu não vi o 2 e o 3 logo de imediato, mas eu demorei uns anos para poder ver o 2 e o 3 e tal. Foram os que eu vi um pouco menos, assim. Eu acho que o terceiro é o que eu menos vi, embora seja um dos que eu mais goste, mas eu também adoro o 2 e o 3, e esse ano, agora de 2023, eu tive uma experiência que foi a de rever todos os filmes do Indiana Jones no cinema, porque aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, teve uma mostra do Spielberg, passaram a maioria dos filmes da carreira do Spielberg, tive a oportunidade de ver Encurralado, Tubarão, enfim, vários outros filmes na tela mesmo do CCBB, e toda a quadrilogia Indiana Jones. E ver o Caçadores da Arca Perdida na tela grande, com o público lotado, que a sala realmente estava cheia, pra mim, ela deu ao filme uma dimensão muito maior. Porque eu assisti ao filme, eu sinto que da maneira como ele foi feito para ser assistido, que é numa tela grande, com o público engajado naquela aventura, que vai reagir a cada coisa absurda que vai ver na tela, vai reagir com entusiasmo, com riso, com temor. Então, assim, remontando a essa origem do Indiana Jones como um filme de matinê, ou seja, inspirado naqueles film serials clássicos da década de 30 e 40, aquelas aventuras pulp que eram exibidas, né, se não me engano, todo sábado, sempre terminando com cliffhanger para a semana seguinte e tal, e com o público todo ali, eu acho que o Indiana Jones, ele realmente fez sentido mesmo para mim quando eu assisti ele numa tela de cinema com todo um público. É uma franquia, é uma série, assim, que eu tenho uma admiração imensa, embora o quarto filme eu vi quando eu era pequeno, gostei, achei divertido, revi uns anos depois, gostei menos, e nessa última assistida eu realmente... Não consigo dizer nem que eu gostei do filme. Eu acho que ele realmente... Ele não me desceu mesmo por várias razões e tal. Mas, de um modo geral, eu não consigo não nutrir um afeto e um carinho imenso pelo Indiana Jones, pelos personagens ao redor, pela trilha, pelo imaginário todo do Indiana Jones, por tudo que a série é. Enfim, eu acho que é uma das minhas sagas favoritas aí desse universo da cultura pop norte-americana.
Larissa, a primeira, se eu não me engano, a primeira vez que você viu esse filme foi comigo, né, recentemente, né? Mas assim, como que esse gênero, de maneira geral, repercutia com você antes mesmo de você ter visto o filme?
Eu até falei com o Guilherme no dia que eu assisti o filme e tal. Falei, nossa, realmente é muito bom. E eu queria ter sido uma criança que teve contato com o Indiana Jones, né? Que eu acho que é um universo, assim, muito, muito amplo para quem tem ele de 8 a 12 anos, até 8 a 10, por aí, que eu acho que a gente está super interessado se. Universo interessado, né, na pesquisa, na arqueologia, na história, no mistério, né? São temas que envolvem muito essa pré-adolescência ali, acho que é uma infância, né, ainda. Mas quando você tem consciência da aventura, eu acho que isso torna a experiência muito bacana. E nessa época, eu já adorava outros títulos parecidos, né? Que a gente até reviu da Lenda do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage, também Atlantis, e tinha uma série de livros na época também, com esses mistérios que a gente ajudava a revelar. Você ia com lápis ali fazendo as tarefinhas para poder revelar o mistério. Então eu acho que é uma época que toda essa parte da fantasia e da aventura, ela é gerida muito bem, né? Até há pouco tempo atrás a gente assistiu o Jungle Cruise, quando a Disney ela tenta trazer esse mundo de volta. Não me pegou, obviamente, mas eu acho que realmente é um filme mais infantil. E a gente teve o privilégio de crescer com essas grandes aventuras, né? Acho que a gente foi uma geração que teve muito dessas aventuras. Piratas do Caribe, até Harry Potter mesmo. Eu acho que isso tudo, como era lançar, a gente criança teve a experiência do lançamento desses filmes, né? Que é algo que hoje as crianças têm com super-heróis. Mas pra gente era um universo mais denso, místico, né? A múmia e derivados ali, era um universo muito mais místico, possível de cancelamentos, né? Hoje em dia os pais não deixam os filhos assistirem filmes como Indiana Jones, e a gente tinha livre acesso a isso tudo. Então, eu acho que vou aproveitar para militar, devolvam os filmes e o açúcar para as crianças. É isso que está faltando para elas. Mas é isso, gente. Assim, eu acho que a minha experiência ela foi muito diferente da de vocês, obviamente, porque além de eu ser mulher, que eu acho que é diferente, a gente vê um filme desse de uma forma diferente. É muito diferente você chegar de primeira já adulto sem nenhuma memória afetiva construída. E eu acho que é interessante porque, ao mesmo tempo que eu não tinha esse contato prévio e tudo mais, eu ainda gostei muito, sabe? Ainda me diverti. Tem uma coisa que eu gostava muito quando era criança, que eram os filmes do Didi, dos Trapalhões. E, obviamente, que o Didi que foi inspirado no Indiana Jones e nessa sequência de filmes dos anos 80. Mas tinha o Didi nesse papel principal, tinha a mocinha que era a Xuxa, a Angélica, ou uma outra loira do mesmo tipo ali. Que estava naquela personagem também, na mocinha que, enfim, precisava ser resgatada de alguma forma. Então, acho que isso tudo tem um pouco do suco dos anos 80 ali, mas também, né, é uma corrente cinematográfica que acabou, assim, acho que eu não vejo mais esses filmes sendo lançados por causa da homogeneização ali dos super-heróis no cinema e tudo mais. Mas também eu acho que é um por interesse mesmo. Das próprias crianças e de como a relação com a arte mudou e muda constantemente, né? Como as crianças hoje têm acesso a coisas diferentes do que a gente tinha antes, essa permissividade, ela mudou muito e a forma de consumo também. Eu acho que era muito mais fácil a gente ir no cinema uma vez ao mês, uma vez por semana. Assim, era muito mais fácil ir ao cinema, pelo cinema de rua, pelo preço do ingresso, e que hoje já é muito mais difícil, assim, até as salas 3D, eu acho que elas afastam muito esse consumo semanal. Acho que assistir um filme 3D por semana é puxado, assim, principalmente para criança. Filmes muito longos. Então, eu acho que isso tudo acaba afastando esse público do cinema e acaba, obviamente, com a praticidade, igual a gente não tinha praticidade que hoje os pais têm de ligar o Disney Plus. Os pais tinham que ir assistir esses filmes com a gente também. Então, eu acho que isso tudo vai moldando mesmo como a indústria traz esses filmes à tona. E até acho que o Thiago comentou, vou deixar ele falar mais sobre isso. Como esses filmes, eles andam de mãos dadas com os diretores como Spielberg, os diretores que construíram essa sequência de blockbusters aí ao longo da carreira e construíram essa estética para nós também.
Eu vou ler a sinopse aqui rapidão para nós falarmos aí mais do filme. Em 1936, o arqueólogo Indiana Jones é contratado para encontrar a Arca da Aliança, que, segundo as escrituras bíblicas, conteria os 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés no Monte Horeb. Mas como a lenda diz que o exército que a possuir será invencível, Indiana Jones terá um adversário de peso na busca pela Arca Perdida, o próprio Adolf Hitler. E pegar um pouco disso que a Larissa estava falando, que eu acho de fato realmente bem interessante, né? O filme, o Caçadores da Arca Perdida, existe nesse período aí da carreira do Spielberg, e não à toa esse filme foi um dos motivos que, entre aspas, coroaram, né, o Spielberg aí para o mercado de cinema americano e mundial, né? Era a fase que ele fez aí Tubarão, fez Contatos Imediatos, que não foi um sucesso, foi um sucesso, mas não foi um sucesso dessa magnitude. Aí ele fez um sucesso enorme com Os Caçadores da Arca Perdida, faria um outro grande sucesso com ET, e aí alguns anos depois ele faria um outro mega sucesso com Jurassic Park. Então era nesse auge da carreira do Spielberg, possivelmente, se tivesse assim, tipo um cinturão assim de diretores, melhores diretores do mundo, ou pelo menos diretores mais campeões, sei lá o quê, com certeza o Spielberg teria segurado esse cinturão por essa época, porque, enfim, ele era o caminho mais rápido de um estúdio a uma grande bilheteria, né? Mas também, assim, é uma época que, nos anos 2000, e não que um filme de grande bilheteria seja sinônimo de um filme de qualidade duvidosa ou alguma coisa do tipo, muito pelo contrário, né? Acho que na história do cinema nós temos aí grandes exemplos de filmes de grande bilheteria. Esse é um deles, né? Mas era numa época que parecia que esse formato de um cinema que abraçasse tudo e todos, né? É sempre muito engraçado como o Spielberg, ele realmente é esse cineasta que abraça tudo, né? Afinal de contas, assim, o Indiana Jones é o cara que vai, assim, tentar derrotar o Hitler, né? Ele não tem muito pudor mesmo, assim, de colocar temas enormes e grandes, filmes de escopo grande, não só na sua, enfim, cinematografia, né? Na escala das cenas e dos famosos set pieces, né? Grandes cenas grandiloquentes, né? Mas até na narrativa mesmo, assim, o Indiana Jones ele vai derrotar sozinho os nazistas, né? Aí depois, no segundo filme, ele vai derrotar toda uma religião ou um culto, sei lá o que, uma seita indiana, né? O super-herói, que talvez na época não fosse chamado de filme de super-herói, mas na prática é, né? Eu acho que a gente espera o Indiana Jones salvar o dia em todos os momentos do filme, né? Não tem nenhum desafio que a gente acha que o Indiana Jones não consegue superar. E, enfim, inevitavelmente ele vai superar, porque afinal de contas ele é esse super-herói, né? E é muito engraçado como ele é essa figura meio acadêmica. Ele é um antropólogo ou arqueólogo, né? Desculpa, não antropólogo, perdão. Ele é um arqueólogo que também é um super-herói, assim, né? É meio único na história do cinema que alguém de origem intelectual e séria vai ser colocado aí para, enfim, fazer coisas másculas e fortonas, grandes desafios no sentido físico da coisa, né? Mas são filmes divertidíssimos, né? Eu acho que para além do entretenimento, o cinema do Spielberg funciona bem demais para esse tipo de filme, né? Como bem disse o Pedro, filmes que querem mesmo encantar o público, e nenhuma época foi tão boa para fazer filmes desse perfil como essa, né?
Então, eu acho que vocês falaram bem, né, sobre a figura do Spielberg, sobre essa questão do encantamento, mas eu acho que o Indiana Jones ele não gira só em torno do Spielberg, né? Eu acho que não é só por ele, porque, primeiro, que, né, a ideia do Indiana Jones, né, tem bastante gente que não sabe disso, né, uma coisa que até fico surpreso, assim, mas ela parte do George Lucas, né? Então, o George Lucas é o criador do Indiana Jones, né? E ele pensa no Indiana Jones na mesma época em que ele pensa em Star Wars, né? Então, foram meio que ideias que ele teve ali simultaneamente, né? Cada um para homenagear os gostos, né? As paixões dele de quando ele era jovem. E para mim, acho que a questão da magia também está atribuída também um pouco ao George Lucas, assim, por ter imaginado esse conceito do personagem, né? E por ser o argumentista, né? De todos os filmes, né? Todos os filmes, pelo menos, né? Do 1 até o 4, né? O novo não, mas os quatro primeiros partem, né? De argumentos do George Lucas, né? E acho que a questão da magia, quando você pensa, cara, dois caras que, né, já tinham feito tudo que a gente falou, né? Pô, Tubarão, Encurralado, que o Pedro falou no início, que é um grande filme, né? Do Spielberg. Enfim, o próprio Contatos, e o cara que tinha feito Star Wars, Loucuras de Verão. E são caras que, né, são muito amigos, que têm uma química, assim, sabe? Eles são amigos, né? O George Lucas e o Spielberg se juntam para criar esse personagem. Então, para mim, tipo, muito da magia gira em torno disso, sabe? Não só de ser o filme do Spielberg, mas de ser essa parceria tão interessante, né? E eles trazem, por exemplo, o John Williams para fazer a trilha sonora, que foi, sabe, um baita acerto, né? O John Williams, que é o parceiro aí de longa data do Spielberg, que fez a trilha sonora também do Star Wars. Aí o Spielberg consegue convencer o George Lucas a trazer o Harrison Ford para fazer o Indiana Jones, né? Porque o George Lucas não queria no início, porque o Harrison Ford já era, né, o Han Solo em Star Wars. Então ele falou: não, não quero e tal. Pô, o cara já faz meu outro filme, vai fazer esse também, enfim. E, né, originalmente, né, seria o Tom Selleck, né? Acho que era uma curiosidade interessante, né? Trazer aí sobre Indiana Jones, né? Primeiro que o intérprete seria o Tom Selleck, né? E segundo que a história por trás da criação é parte de um encontro, né, do Spielberg e do George Lucas, né? Eles tinham acabado de fazer o Contatos, né? O Spielberg tinha acabado de fazer o Contatos em 77, o George Lucas o Star Wars, né? O primeiro Star Wars em 77 também. E eles estavam tirando férias no Havaí. E aí o Spielberg fala, né, pro Lucas que ele sempre sonhou em dirigir um filme de 007. E aí o que o George Lucas vira para ele e fala: cara, eu tenho um personagem mais legal ainda do que James Bond. O nome dele é Indiana Smith, né? No início seria Indiana Smith o nome, né? E Indiana vem do nome do cachorro do George Lucas, né? Porque na época que se chamava Indiana. E aí eles começaram a debater, conversar, e aí só quando eles voltaram, obviamente, eles levaram aí essa ideia para frente, né? E o George Lucas ficou ocupado fazendo depois o segundo Star Wars, mas aí ele partiu para fazer, né? Ele é o produtor também dos filmes, é, né? O produtor executivo, ou seja, o cara que traz ali a grana, que organiza as coisas. E aí eles colocam essa parceria para frente, obviamente, né? É inegável que dá muito certo, né? Como vocês falaram, né? Vocês assistiram mais recentemente o filme, mas vocês conseguem sentir essa questão da magia, né? E aí você tem dois caras que no próprio pôster, né, de divulgação do Caçadores da Arca Perdida tá escrito, né? Indiana Jones, o novo herói dos criadores de Tubarão Star Wars. Isso é uma frase que, assim, quando eu para quem não sabe, né, eu estudei administração, eu fiz faculdade de administração além de produção audiovisual. E quando eu fazia as matérias de marketing, esse para mim é um exemplo de um marketing, material de divulgação de um filme que eu acho simplesmente sensacional, porque você olha e fala: cara, não tem como esse personagem, esse herói, cara, o herói dos criadores de Star Wars e Tubarão, tipo, não tem como esse cara não ser incrível, sabe? Então eu acho que tá muito aí também a magia do Indiana Jones, sabe? De você ter esses dois caras que provaram que já sabiam, né, fazer grandes histórias que encantam crianças, que encantam as audiências, né? Já tinham feito isso, que decidem unir forças e chamar pessoas que eles sabem que são muito boas. Por exemplo, o roteirista do Caçadores é o Lawrence Kasdan, que já tinha feito Império Contra-Ataca com George Lucas, né? O roteirista do Império Contra-Ataca também. O George Lucas, ele chama o Philip Kaufman, que, se não me engano, é um cara que é tipo especialista nesses assuntos, assim, especialista, pesquisador, né, também sobre questão da Arca da Aliança. Ele debateu com ele e falou: pô, o que que o Indiana Jones pode ir atrás? Aí ele falou: pô, bora botar a Arca da Aliança. Enfim, John Williams, né, como eu falei, e chama o Harrison Ford também. Então, tipo, realmente ele tem essa ideia de você realmente juntar um dream team para criar algo muito especial, sabe? Para criar algo que seja realmente grandioso, algo que seja arrebatador. E que assistindo a tela do cinema, né? O Pedro falou que ele viu os quatro Indiana Jones, né? Teve a oportunidade de ver os quatro Indiana Jones no cinema. Eu vi três só, até tava falando isso para ele, né? Antes da gente entrar na cabine do filme novo. Eu só não vi a Última Cruzada no cinema, porque eu consegui ver o Caçadores da Arca Perdida numa exibição também especial que teve no UCI, né? Na rede UCI fez, há uns 3, 4 anos atrás. Eu vi o Templo da Perdição também, que aí foi a Cinemark que fez, no saudoso clássico Cinemark, né? Que inclusive deveria voltar. Todo mês tinha um grande clássico. E, obviamente, é como eu falei, o Reino da Caveira de Cristal eu vi no lançamento criança. Então é isso, eu acho que Indiana Jones ele é um time de pessoas muito competentes ali, que estão unidas para criar algo especial, unidas para criar algo que, sabe, vai funcionar. E aí, já entrando na experiência em si de você assistir o Caçadores da Arca Perdida, para mim é um filme que você sente cada esforço, tipo, para mim é tudo milimetricamente pensado para tipo, te envolver, pensado para, sabe, para você realmente, sabe, embarcar nessa aventura. Então, por exemplo, os 10, 15 primeiros minutos do Indiana Jones, assim, do Caçadores da Arca Perdida, pra mim são, tipo, melhores introduções, top 5, sei lá. Talvez só perca pra introdução do Sean Connery, do James Bond, do Sean Connery no Dr. No, pra primeira aparição dele. Né? Porque eu acho que é a forma perfeita de você apresentar esse personagem, né? Apresentar um personagem inédito pras audiências, né? Que era o Indiana Jones, e ali você, só naquela cena inicial dele pegando lá o ídolo, invadindo aquele templo, e aí vem a bola e rola, e ele tenta fugir, e ele vai vendo tudo lá, as armadilhas e tal, e aí ele é cercado, e aí chega o francês lá, o outro arqueólogo rival dele, toma o negócio dele, ele tem que fugir, ele entra no avião, aí ele vê que tem uma cobra, e ele fala, caraca, eu odeio cobra, não sei o quê, e já toca a música. Então, tipo assim, é a melhor introdução. Ali você já deixa claro tudo de foda, tudo de incrível que esse personagem tem, sabe? A personalidade dele. Quando o cara vai tentar atrair ele, puxa a arma, ele pega o chicote, dá uma chicotada na mão do cara. Você já sente ali, tipo, o ar do quem é esse personagem. Eu diria até que o Indiana Jones, pra mim, ele é quase um cara meio noir, assim, uma personalidade daqueles detetives noirs, assim, sabe? O cara meio cínico, meio fechador, aquele chapéu e tal, sabe? O cara que é sério quando tem que ser sério, que é debochado e tudo mais, sabe? Um personagem muito charmoso, tipo Harrison Ford, absurdo, sabe? Absurdo mesmo como esse personagem. Acho que, pô, se fosse o Tom Selleck, que talvez tivesse altas chances de não ser um personagem tão icônico assim, né? Enfim, então tem essa sequência de abertura que já estabelece esse personagem, assim, da melhor forma possível, você já entende quem ele é, como que ele funciona, qual é a personalidade dele, do que ele tem medo, o chicote, a arma, o chapéu, já tá tudo claro ali, as aventuras, as estratégias dele, o cuidado dele de fazer as coisas. E acho que ao longo do filme você vai sentindo cada vez mais também esse esforço, né, que eu falei. Fotografia linda, direção do Spielberg maravilhosa, cada enquadramento mais bonito do que o outro, assim. Eu tava falando pro Pedro, né, os closes que ele faz no rosto de cada um dos personagens, tem closes muito bonitos. Aquele enquadramento deles caçando a arca, que você vê só a silhueta dos personagens com o pôr do sol ali. Muito lindo. A trilha sonora do John Williams. Toda aquela ação muito bem encenada, tudo muito engenhoso, tudo muito bem pensado, sabe? Cada uma das sequências de ação, aquela no deserto, tipo, é tudo bem pensado no sentido de você aproveitar tudo aquilo. Então tem uma cena que eu me lembro que ele tá lutando com um nazista, né? Um cara careca, assim, fortão. E aí é um avião, né? O avião tá meio que se mexendo descontroladamente. E ele usa a hélice do avião pra estraçalhar o cara, sabe? Então você é uma coisa que até tipo John Wick faz agora, né? De você utilizar bem os ambientes da ação pra eles serem parados. Não é só um avião ali parado e eles lutando ali na frente do avião. O avião vai participar e vai interferir, sabe? Igual é a escada, né? De Sacré-Cœur no último John Wick. Igual o Arco do Triunfo ali, os carros passando, né? Então eu diria que Indiana Jones, a gente falou, né, que são grandes filmes de aventura e de ação, é uma franquia, isso não só o primeiro filme, né, é uma franquia que ajudou também a estabelecer muitos parâmetros, né, do que são filmes de aventura de ritmo, né, de montagem, de trilha sonora empolgante, de bastante cena de ação, de bons personagens que você se empolga, que você se importa com a história deles. Eu acho que Indiana Jones conseguiu, né, essa turma, esse Dream Team, né, reunido, prestando atenção em cada um dos detalhes, assim, conseguiram criar realmente algo muito único e algo que estabelece parâmetros que eu acho que dificilmente assim vai ser igualado, sabe? Um personagem parecido, um aventureiro igual ao Indiana Jones, entendeu? A gente teve os filmes, né, que a Larissa comentou, A Múmia, os próprios filmes que o Nicolas Cage fez. Assim, são filmes legais até, mas para mim, assim, acho que não chegam, não tem a mesma força, sabe? A mesma iconografia que um filme como Indiana Jones tem.
Eu concordo com bastante coisa que o Guilherme falou, e eu acho importante essa remetência ao 007, porque é até uma coisa que eu ia abordar até, né? Tipo, que o 007 e o Indiana Jones, eles são personagens que você consegue identificar essas ligações pelo fato deles serem aventureiros aos seus próprios modos, e os filmes sempre começam com o fim de uma história anterior, com o fim de uma aventura anterior que eles estão vivendo. O Indiana Jones, a série como um todo, ela não é exatamente sutil ao lidar com essa referência, né? No segundo filme já abre com o Harrison Ford usando um terno que remete muito ao terno do 007 no Diamante São Eternos. O terceiro filme, quem é o pai do 007? Do James Bond. Caraca! Do Indiana Jones. É o 007, é o James Bond. É icônico, né? O Sean Connery, claro. Só que ao mesmo tempo, é uma coisa que eu também tava conversando com o Guilherme quando a gente viu esse novo filme, é que uma das coisas que mais me fascinam no Indiana Jones é que ele lapidou esse novo layout do filme de aventura, do filme escapista contemporâneo e tal. Só que ao mesmo tempo, eu também acho que ele moderniza o que já tinha sido feito até então com esse gênero. Ele consegue pegar elementos já estabelecidos e levá-los a um novo patamar, a uma nova, a um novo estilo que se tornou um padrão. Porque o Indiana Jones, uma das coisas que eu acho mais interessante de se destacar, e isso que foi que eu falei com o Guilherme, é que, pô, hoje em dia, a gente está tão acostumado com essa padronização dos filmes, padronização estética, formal, visual dos filmes, que a gente se acostumou ao filme despretensioso ser um filme feio, ser um filme feito sob encomenda, sem estilo, sem personalidade estética. Então, quando a gente pensa num filme divertidão, vamos dizer assim, para usar a palavra, a gente já pensa num filme que, em termos de fotografia, por exemplo, não é um filme que vai chamar muita atenção para si mesmo. Em termos de trilha sonora também, porque é isso, eles já estão sendo pensados dentro de uma cadeia industrial que não permite a eles terem uma estilização ou um cuidado maior, um refinamento maior técnico e estilístico de modo geral. E filmes como Caçadores da Arca Perdida, como o John Wick, que o Guilherme mencionou, como o 007 Skyfall, como Mad Max e tal, são filmes que lembram a gente que é possível um filme ser escapista e ter como objetivo primordial entreter as massas e, ao mesmo tempo, ser um filme fabuloso de um ponto de vista de construção plástica, de construção visual, estética, formal. Ser um filme que você vai conseguir enxergar em cada plano um cuidado absoluto da parte do diretor, da parte do diretor de fotografia, da maneira de transitar de uma cena para outra, da parte do montador, da parte da direção de arte, de tudo. Assim, a própria, o blocking, né, a maneira como os personagens vão estar compostos dentro daquela mise-en-scène e tal, dá para você ter um cuidado extremo ao lidar com esses elementos todos. E o Indiana Jones, o Caçadores da Arca Perdida, é um filme que me encanta muito, porque ele é um filme que abraça essa simplicidade da sua premissa. Ele é um filme que quer divertir, que quer ser uma aventura escapista. Eu tendo a usar a palavra despretensioso, mas eu não acho que seja para tanto. Mas é um filme que tem esse objetivo de chegar a entreter o espectador por 2 horas e acabou. E, ao mesmo tempo, ele utiliza de todos os elementos estéticos e cinematográficos dele para comunicar muitas das suas intenções de uma maneira muito direta. E o que me encanta muito no Indiana Jones é que ele é um filme muito direto ao ponto. Uma coisa que me chama muita atenção no filme é como que o ritmo do filme, ele é muito constante, ele não para em momento algum, mas ele é muito direto ao ponto nas suas intenções, no que ele vai comunicar. Tem umas cenas assim que eu acho até meio engraçadas na maneira como elas se expressam dentro dessa rapidez. Tipo, quando a Marion e o Indiana Jones acabaram de trocar socos e lutas e tiros com outros vilões no início do filme, quando eles se encontram pela primeira vez. Ela pega um objeto e ela fala pro Indiana Jones: "Ah, Indiana Jones, você tentou se livrar de mim? Eu vou ser a sua maldita sócia." E aí a cena acaba, vai de um crossfade para uma outra cena, né, do avião voando pelo mapa e tal. Então, assim, a intenção da cena, a dinâmica entre os personagens, ela se estabeleceu muito rápido, porque o filme não tem tempo a perder. O Indiana Jones, ele é um filme que não tem tempo a perder. Essas caracterizações dos personagens, elas são muito diretas ao ponto. Os vilões do filme são claramente os vilões. A mocinha é claramente a mocinha. O herói do filme, ele já vai ser apresentado, como o Guilherme falou, de uma maneira muito direta, muito explícita nas suas intenções. Ele vai ser apresentado saindo das sombras, com close, com as sombras bem desenhadas no rosto do Harrison Ford, para poder imprimir para o espectador uma ideia de impacto, de que aquele herói ali é um herói, com H maiúsculo. E, associando essa simplicidade nas intenções, Eu acho que os elementos estilísticos do filme enriquecem muito essa intenção do filme ser direto ao ponto. E um dos aspectos que mais me fascinam no Indiana Jones, pelo menos na trilogia inicial, é a fotografia do Douglas Slocombe, que ele faz os três primeiros filmes, né? Eu acho interessantíssima a maneira como ele usa a fotografia e a luz e as sombras para poder exprimir ao máximo possível uma ideia de impacto, uma ideia de drama. Não necessariamente de uma coisa triste, mas de uma coisa realmente dramática, impactante, sabe? Ou de encantamento mesmo. Então, assim, essa primeira cena que o Guilherme mencionou, do Harrison Ford saindo das sombras e ficando desenhado pelos contornos, ou então outro momento que eu acho brilhante no filme, que é quando a Marion encontra o Indiana Jones pela primeira vez, a gente vê ela na frente de uma parede e atrás dela a sombra do Harrison Ford enorme, projetada, como se ele fosse realmente um super-herói surgindo numa pose de super-herói mesmo. Eu acho que o filme, ele é muito... ele não tem tempo a perder. Então, assim, do ponto de vista de fotografia, da maneira como ele usa as sombras para poder dizer a que veio, eu acho ele muito interessante nesse sentido. O quanto que... É um daqueles filmes que, para mim, ele demonstra o quanto que o antônimo de simplicidade não é superficialidade, mas sim complexidade. Assim como o antônimo de superficialidade não é profundidade, mas sim complexidade. O Indiana Jones, ele não é um filme necessariamente complexo em termos de construção da narrativa. Ele é um filme bem simples na sua origem, nas suas premissas. Mas a maneira como ele se constrói não é nem um pouco superficial. Ao contrário, ele é bem profundo na maneira como ele se constrói visualmente, no jogo da maneira como as cenas vão se construir, na maneira como a mise-en-scène e a decoupagem vão ser estabelecidas. O Thiago e eu, a gente fez, há pouco mais de um ano, um episódio sobre os filmes do Batman, do Tim Burton, e a gente comentou bastante sobre isso também, o quanto que a decoupagem daqueles filmes super escapistas e super simples nas suas motivações são decoupagens que você nota que cada plano foi pensado com o máximo de planejamento, com o máximo de esmero. E o Indiana Jones, para mim, ele também está dentro dessa chave. Só que ao mesmo tempo que o filme ele cumpre bem essa função de provocar impacto e provocar calafrios numa plateia que está lá massivamente assistindo aquele espetáculo em conjunto, numa experiência coletiva, a trilha sonora do John Williams é, para mim, um dos melhores trabalhos da carreira dele, junto com o Superman, o E.T., que são as minhas favoritas, mas ao mesmo tempo, e ela exalta bem esse espírito de matinê, de espetáculo à moda antiga, mas ao mesmo tempo sem ser retrógrado ao executar suas intenções, né? As cenas de ação são bem contemporâneas, até à frente do seu tempo, eu diria, de um jeito que até hoje em dia elas ainda são embasbacantes. Ao mesmo tempo, eu também acho que o Indiana Jones ele ajudou a estabelecer um novo template de filme de aventura ao modernizar estilisticamente várias heranças antigas, com a trilha sonora, com seus elementos, os seus aspectos técnicos, que são muito proeminentes, muito eficientes, assim, de um ponto de vista de construção mesmo, né? A trilha sonora, as cenas de ação, que são incríveis até hoje e tal. Mas eu acho que um outro elemento que ajudou a tornar o Indiana Jones muito superlativo e ajudou a manter o Indiana Jones no imaginário popular, e é uma coisa que os outros filmes de aventura tomaram muito emprestado depois, é que, embora o Indiana Jones ele seja muito icônico na maneira como ele apresenta os seus vilões e os seus heróis, uma outra coisa que ajuda o Indiana Jones a ser tão estupefaciente, tão impressionante, num ponto de vista de ação e de aventura, e deixar o nosso queixo no chão e tal, é que os personagens do Indiana Jones, eles são personagens extremamente humanos. As aventuras que eles estão vivendo são aventuras absurdas, mas os personagens não são. Os personagens, eles são seres humanos comuns, como qualquer um de nós aqui. Uma coisa que eu acho sensacional no Indiana Jones é que, assim, o Indiana Jones, ele é um super-herói que ele não sabe lutar. Vamos falar a verdade. O Indiana Jones, ele não sabe lutar. Ele não é um lutador. Ele não é um cara com uma mira, uma precisão para dar tiro que é invejável a outros heróis que são pistoleiros. Não. Ele é um cara comum. Ele é um professor que se mete em aventuras porque ele é destemido e tal. Mas quando ele escapa das situações absurdas, ele escapa por acaso. ele escapa por mera sorte, porque ele tentou um negócio ali, meio que, para usar o bom português, na cagada, e ele conseguiu escapar dali bem. A cena no segundo filme que ele escapa do avião caindo, porque ele infla um barco inflável e consegue sair com todo mundo ali, é uma ação que não foi nem um pouco calculada pelo herói e que ele só tentou e por acaso deu certo. E quando ele consegue chegar ao final daquela ação, ele até olha para os outros personagens e faz uma cara de espanto, de tipo, caramba, sabe? Porque ele se impressiona com o que ele conseguiu fazer, com a aventura que ele viveu, com a aventura que ele sobreviveu, até melhorizando. E isso daí é um aspecto que para mim é o que mais falta nos filmes 4 e 5, no Reino da Caveira de Cristal e agora no Relíquia do Destino. Eu não sinto tanto essa reação impressionada com Indiana Jones diante dos absurdos que ele conseguiu fazer no improviso e sobreviver por acaso. E Indiana Jones, ele é um herói falho. Ele é um herói que toma porrada. Ele é um herói que, quando a Marion, sem querer, arrebenta o queixo dele com um espelho gigante, ele solta um grito que a gente escuta de quilômetros de distância. A cena que melhor resume o Indiana Jones pra mim, no primeiro filme, assim, tipo, é quando ele vê um espadachim fazendo vários golpes impressionantes com a espada, só pra demonstrar que sabe, então criando ali uma expectativa de que vai rolar ali uma luta impressionante, e o Harrison Ford só pega a pistola e pá, dá um tiro nele e acaba com a cena. E foi uma cena que foi construída de improviso, era pra ter uma luta mais elaborada ali, só que o Harrison Ford tava com um problema de saúde no dia, não queria filmar aquela cena, então ele só resolveu acabar ali. Acabou ali a cena com um tiro e pronto, resolveu. E no improviso, ela ajudou a estabelecer perfeitamente quem é o Indiana Jones. E a Larissa até mencionou essa cultura dos filmes de super-herói que vieram depois. O Indiana Jones, ele veio no meio desse imaginário dos brucutus da década de 80, né? O Rambo, a partir do segundo filme, o John Matrix, que é o personagem do Schwarzenegger no Comando para Matar, os brucutus interpretados pelo... Caraca... Como é que é o nome do cara?
O Rock.
Chuck Norris.
Rock. O Chuck Norris. O Rock também, do Stallone.
O Rock, principalmente a partir do terceiro, quarto filmes, e o Chuck Norris, eles se tornaram realmente heróis indestrutíveis, até no intuito meio de atender ao período da época, que era o período da era Reagan, né, que foi um período que apelou muito a esse ufanismo de tentar reescrever a história dos Estados Unidos vencendo a Guerra do Vietnã no Rambo 2 e tal. E aí surge o Indiana Jones, que é um cara comum, como qualquer um de nós aqui, é um cara que quando consegue escapar de uma aventura, é sempre por acaso, nunca é de caso pensado exatamente, e eu gosto muito, aludindo a esse negócio que a Larissa falou sobre os super-heróis, o Indiana Jones, ele é, ao seu próprio modo, um super-homem, né, tipo assim, ele tem uma vida dupla, uma identidade secreta, vamos dizer assim, quando ele tá dando aula, ele é um professor todo arrumadinho, todo engomadinho, para usar uma expressão antiga, de óculos ali, as alunas ali tentando tietar ele na medida do possível. E aí, quando ele não é um cara exatamente muito informal, ao contrário, ele é um cara bem formal mesmo, só que aí, quando fecha a porta e vai pro lado de fora, para as aventuras, ele até assume uma outra roupagem, outro uniforme, aquela jaqueta de couro marrom, aquele chapéu marrom, aquele chicote, os óculos vão embora. Então, realmente, é uma persona de um super-herói mesmo, do Indiana Jones. Mas é um super-herói comum, dentro de aventuras impossíveis, que ele sempre escapa de maneira humana. Dentro de filmes que conseguem exprimir as suas intenções de uma maneira muito direta e plasticamente muito cuidadosa. E eu acho que isso daí é um resumo do porquê que eu gosto tanto dos Caçadores da Arca Perdida e dos três filmes da trilogia original do Spielberg.
Bom, é difícil pegar alguma coisa que vocês não falaram de diferente mesmo. Eu acho que eu traria só que comentamos pouco, mas não sei até que ponto que é pertinente a gente ficar amassando barro nisso, que é sobre essa perspectiva de colonizador ali, que hoje em dia não é aceitável mais, né? Assim, não é visto com bons olhos mais. Até enquanto a gente assistia o filme, a gente, Thiago e eu, ficamos comentando assim, nossa, esse filme hoje em dia, ele não passaria pela banca ali dos produtores, eles não aprovariam esse filme para ir para frente. E assim, com razão, não estou aqui defendendo a colonização, o imperialismo, nem nada do gênero, não é isso que eu estou falando. Estou falando que é algo que, para nós que assistimos o filme agora, isso ressalta, né? Isso chama atenção. Infelizmente, assim, porque eu acho que quando essas coisas chamam atenção, acabam atrapalhando a experiência do filme. Mas principalmente o segundo, né? É algo bem assustador, assim, como eles trabalham a Índia e a população local, como trabalham a religião hindu ali como seita. Então, assim, eu acho que tem várias coisas problemáticas ali no roteiro e de como esse personagem é construído, né? O próprio personagem do Indiana Jones, essa parte de super-herói estadunidense ali, né? Que ele é esse homem forte, bonito, conquistador, charmoso, que salva todo mundo o tempo todo, ele está pronto para salvar todo mundo. E ao mesmo tempo ele é professor, ele é intelectual, né? Ele tem um óculinho ali. Então, assim, ele se divide nesses dois mundos, quase que um Batman mesmo, né? Que é o ricaço de um lado ali, o outro lado da moeda é o super-herói, né? Então eu acho que ele tem esse combo da atração fatal ali dos anos 80 e ao mesmo tempo ele traz esses ideais do conquistador, do salvador branco e esse personagem, ele não deixa essas problemáticas de lado, sabe? Acho que ele carrega muito isso. Acho que é até um dos motivos do Indiana Jones ter meio que desaparecido, eu acho que é isso, assim, que o que acontece, o envelhecimento dele não é bom. Não que 007 e outros filmes desse tipo de franquia sejam bons, mas essa questão da colonização mesmo e de como ele lida com outros povos, até dentro da arqueologia, né? A arqueologia hoje em dia ela é muito revisada por causa da forma como as pessoas trabalhavam. Arqueologia, paleontologia, tipo, os sequestros de fósseis aí pelo mundo, assim como os itens, né, arqueológicos, são questões que são discutidas em outras ciências, né? Não é só a gente da arte que tem essas discussões, que fica parecendo que nós somos os chatos artistas que, enfim, são os únicos incluídos do politicamente correto. E nem é isso, sabe? Assim, essas questões elas estão em pauta em todas as ciências, a biologia, a antropologia demais, assim, a forma como ver outra, o outro, né? Então, acho que são todas questões que acabam aparecendo no filme, que até um certo ponto, esse universo ele conseguiu ser explorado, que é até ali final de até 2010, acho que. E dali para frente, acho que são temas que precisam ser visitados, revisitados, né? De outra forma, com outro olhar. Até um Jurassic Park, o próprio novo Indiana Jones, que a gente não viu ainda, né? Mas são filmes que precisam de um tato diferente, de um olhar diferente para lidar com o mundo globalizado, para lidar, né, com essas ciências revisitadas também, porque também mudou, né? Até acho que Jurassic Park a gente falou sobre como os dinossauros hoje são vistos de uma forma diferente. Né? Muitos dinossauros que a gente tem a impressão de serem gigantes e tudo mais, hoje em dia a gente já sabe que não são tão assim, que existiam muitos animais menores no período, os animais com penas, enfim, outras descobertas que foram acontecendo, né? A história ela não está fixa ali no passado, e eu acho que filmes como Indiana Jones, ele perde muito porque esse herói estadunidense ele não existe mais. E como vender esse personagem de uma forma recauchutada, assim, né? Uma nova roupa. Até a morte desses heróis antigos mesmo, são heróis que estão idosos, e é todo mundo muito idoso, né? Médio idoso. É muito idoso hoje em dia, né? Então, como trazer de novo esses personagens para a vida das pessoas e tudo mais? E todas essas franquias, elas estão passando por essa remodulação, né? Star Wars, Jurassic Park, Missão Impossível, enfim, tudo vem sofrendo essas mutações, e por que não Indiana Jones também, né? Só que eu acho que é um filme que depende muito, é uma história que depende muito desse herói estadunidense e desses padrões ali que não cabem mais hoje, mas já fizeram sentido tanto pro personagem como pro público que assistia ao filme.
Inclusive, esse filme novo, ele tá, tipo, a perspectiva de bilheteria dele é... Eu tava até falando isso pro Pedro, né? Tô dizendo que pode ser realmente bem baixo, assim. E acho que o motivo do sumiço, né, do Indiana Jones é... Acho que talvez não seja só esse processo, né, naturalmente, né, de ser um personagem que se torna antiquado, enfim. Eu acho que, assim como dá para traçar até um paralelo com Star Wars, né, se a gente for pensar no Indiana Jones como criações do George Lucas, ele fez, né, duas trilogias, primeiramente, aí depois ele trouxe o Star Wars de volta, né, em 99 até 2005, com a trilogia prequel, né, com episódios 1, 2 e 3. Depois ele traz de volta o Indiana Jones, né, com o Reino da Caveira de Cristal, em 2008, né, depois da trilogia prequel de Star Wars. E o filme foi muito mal recebido na época, né, então talvez ele, sabe, tenha hesitado, né, de talvez fazer um quinto filme num período próximo. E em 2008 ele lança o Reino da Caveira de Cristal, e em 2012 ele vende a Lucasfilm pra Disney, né, e assim que a Disney coloca as mãos na Lucasfilm, é só Star Wars, né, só pensou ali em ficar fazendo Star Wars, e aí demora o quê? Mais de 10 anos para sair o Indiana Jones novo, né? Nesse período aí o Spielberg abandona a direção e sai roteirista, reformula a história, e vem pandemia, o Harrison Ford se machuca no meio das gravações, aí acaba atrasando o filme, né? Então, eu acho que não tem muito só esse lado, né, do personagem que envelhece. No caso do Indiana Jones, eu acho que tem muitos desses outros fatores externos, assim. Mas eu também não sei, assim, se é um personagem que tem uma problemática assim tão grande, né? Eu acho que tem sim essa interpretação, pode ter sim. Eu acho que o Templo da Perdição, na época que foi lançado, tem muita gente que não gostou, né? Muita gente que não gosta, acha um filme muito sombrio e acha desnecessário todas aquelas sequências, né? Do que eles estão ali no palácio e tem aquelas cenas do jantar, né? Que servem umas comidas ali bizarras. Tem muita gente que acha que é uma forma preconceituosa, né, de você abordar o povo indiano, né? Então é um filme que teve até assim uma polêmica na época.
Eu acho que essa revisão ela é importante da gente fazer, porque não é questão de jogar fora obras antigas, mas é uma questão de realmente da gente poder revisar o que a gente fez e entender, tipo, como as coisas se encaixam nos seus respectivos tempos e tal. E eu acho, assim, tipo, muita gente critica esse exercício, eu acho esse exercício muito saudável, de você pegar obras antigas e entender e apontar que certas coisas nelas hoje não são mais vigentes, porque a gente, como sociedade, evoluiu e repensou os nossos próprios hábitos e tal. Não é uma questão de dizer que o filme aquele era ruim, mas é uma questão de entender que hoje em dia ele não seria mais feito. E é bom até que certas coisas daquele filme hoje em dia não se reproduzam. É um exercício que eu faço até com um outro filme que eu amo pra caramba, mas ao mesmo tempo, e é um filme de aventura também, mas eu reconheço que ele é um filme que tem muitos elementos que são muito indefensáveis mesmo, que é o King Kong, né, o original. Eu aqui atrás de mim até tem um bonequinho Funko Pop do King Kong e tal. King Kong é um filme que eu amo, o de 33, é um filme que ele é tão essencial pro cinema de aventura quanto Indiana Jones, eu diria, mas ele é um filme que não dá nem para dizer que conotações, ele tem implicações mesmo que são racistas. O original de 33, o Guilherme já, eu sei que já assistiu, suponho que ele deva concordar. A maneira como ele retrata toda a premissa do King Kong, de serem os caras, os americanos brancos que vão para a Ilha da Caveira e descobrem aquilo dali, e os nativos são criaturas selvagens e tal. No filme original, eles até, as linhas de diálogos mesmo, usam termos que são terminologia realmente racistas e tal. Não é você dizer que o King Kong não é um filme brilhante, mas é você reconhecer que esses aspectos do filme, hoje em dia, seriam indefensáveis de ser feitos, e ainda bem que são. O valor do filme continua lá, mas as coisas são nos seus respectivos tempos, até porque eu acho que a ideia de atemporalidade é uma ideia falha quando a gente está falando de arte, né? Porque a arte ela é um produto imediato do seu tempo específico. Dito isso, eu acho que esse apontamento com relação a Indiana Jones, ele é válido, ele é bem-vindo, e eu acho que no segundo filme é difícil defender. Eu amo o segundo filme, mas eu também não vou negar que ele é um filme que, assim, a maneira como ele retrata a população indiana é uma maneira obviamente problemática, obviamente etnocêntrica. E eu acho que até faz sentido que os vilões do primeiro filme, que são os nazistas, tenham voltado no terceiro e tenham voltado no quinto, porque quando a gente coloca os nazistas como sendo vilões do filme, a gente meio que não precisa mais fazer um pacto moral tão grande para aceitar os heróis matando eles e jogando eles de alturas impossíveis e etc e tal, porque afinal de contas eles são nazistas, e só o fato deles serem nazistas, deles serem os vilões da história do mundo real, os caras nefastos, etc, já meio que permite a gente, nós como espectador, curtir, como espectadores, curtir que eles estejam sendo trucidados na tela, sem ficar pensando, pô, mas eles eram seres humanos, ah, mas eles tinham família pra criar. Não, eles são nazistas. No novo filme, até tem uma cena, assim, que não é spoiler, mas, assim, é uma cena que tem um nazista que tá pendurado num avião, e aí a personagem da Phoebe Waller-Bridge passa por cima dele, e ela até pensa em salvar ele, esticar a mão pra salvar ele e tal, e ela fala, só que aí, antes de fazer isso, ela só olha pra ele e fala, pô, cara, desculpa aí, mas você é nazista. Então, já parte para a próxima e meio que dane-se, sacou? Então, assim, eu acho que o fato dele ter adotado os nazistas como vilões da série Indiana Jones é muito importante, é muito uma coisa que... É uma decisão que acaba sendo cabível, até. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que essa questão que a Larissa apontou com relação à maneira como Indiana Jones aborda outros povos... É uma decisão fundamental, até porque Indiana Jones, querendo ou não, ele é um representante da cultura, da indústria cultural norte-americana. E só isso já há problematizações óbvias a serem feitas, que eu acho que são saudáveis de serem feitas, o que não significa que Caçadores da Arca Perdida não seja um filme espetacular.
E tem até gente que fala que o Spielberg, tipo assim, que não, não é meio que questionar, mas fala, pô... Mas todos os vilões do Indiana Jones, né, todos os nazistas são retratados pelo Spielberg como pessoas estúpidas, pessoas retardadas, tipo... Pô, que bom, né? Pô, tipo assim, é de propósito, sabe? Ele não vai botar tipo um cara que não seja, pô, um cara que vai abrir a Arca da Aliança no final e o cara vai explodir, então é de propósito, entendeu? Então um cara lá que no terceiro filme, né, que quando o cara dá de cara ali com o Santo Graal e ele nem questiona, né, do que ele tá vendo, o que ele tá fazendo, ele vai direto ali e faz logo a escolha errada, é de propósito, entendeu? Tipo, é lógico que é de propósito, é pra você realmente mostrar que aqueles dali são vilões, né, e é o Steven Spielberg, enfim, a gente sabe que, né, todo, pelas origens dele e tal, não tem como ele, tipo, retratar, sabe, glamourizando talvez figuras nazistas, é óbvio que ele vai tratar como figuras estúpidas, né, e ainda bem, né, que ele faz isso. Eu acho que funciona bem. É de propósito isso que ele faz e funciona.
Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente pode ir transicionando para as indicações?
Não, é que existe uma teoria que diz que o Indiana Jones... Isso eu queria saber a opinião de vocês. Quero saber do Pedro também, mas queria saber do Thiago e da Larissa, que acabaram de ver o filme, né, viram recentemente. Mas existe uma teoria, o Pedro Guedes deve conhecer, que diz que... Se o Indiana Jones não existisse nos Caçadores da Arca Perdida, não faria diferença nenhuma. Porque, no final, os nazistas acabam ficando com a arca e, quando eles abrem a arca, eles morrem. Então, tipo, eles iriam morrer de qualquer forma. Então, todos os esforços do Indiana Jones são à toa, não adiantariam nada. Então, ele é um personagem que não faz diferença na trama. Ele poderia não existir, que o final seria o mesmo. E aí, tipo... Então, seria um grande furo de roteiro, enfim, essa coisa toda aí... E aí eu queria saber, só de curiosidade, a opinião de vocês, assim.
Eu tenho uma opinião, assim. Eu acho que um furo de roteiro não é uma coisa que é incongruente, não é uma coisa que acontece de um jeito diferente do que seria o lógico, o que a gente assume como sendo lógico. Eu acho que um furo de roteiro é quando tem um estabelecimento de que, ó, esse universo aqui, 1 mais 1 é igual a 2. Aí chega lá no final, 1 mais 1 é igual a 3. Aí eu acho que seria um furo. Só que ao mesmo tempo, cara, eu também não acho... Eu acho que se o Indiana Jones não tivesse tentado lá vencer os nazistas, a gente não teria visto o Indiana Jones pendurado naquele caminhão, a gente não teria visto o Indiana Jones naquela cena espetacular daquele avião, que o avião tritura o cara, e a gente não teria visto o Indiana Jones viver as suas aventuras. E eu acho que, no fim das contas, cara, o cinema de matinê, de aventura, meio que é sobre isso, assim, sabe? Sobre o escapismo, sobre você ver ali, tipo, esse detalhe aí é um detalhe muito... que eu acho que não tira o brilho do filme. Mesmo porque o Indiana Jones, ele não sabia que o desfecho ia ser aquele, e ele precisava impedir os nazistas de terem acesso à Arca da Aliança. Uma única coisa que eu nunca entendi muito bem no Indiana Jones é como que ele descobre no final do filme que só fechar os olhos ia resolver. Mas também não é uma coisa que eu me apego, porque assim, eu acho que a grandiosidade, a magnitude de todos os outros elementos que o filme constrói deixam isso pequenininho, sabe? Então eu acho que não tira o brilho do filme. E eu acho interessante que como que a própria franquia, ela meio que abraça isso, sabe? Porque outras vezes ao longo da franquia a gente vê isso acontecendo de maneiras que eu não vou dizer pra não dar spoiler, mas assim, tem outros momentos da franquia em que o Indiana Jones meio que não faz diferença. Que ele tá só lá, meio como mero espectador. E isso meio que transforma o Indiana Jones como um avatar do espectador também, né? Tipo, daquelas coisas fabulosas, assim, que a gente... E espantosas, que a gente não conseguiria imaginar acontecendo, acontecem, sabe? Então, acho que não tira o brilho do filme, não.
É, eu concordo aí, Pedro, com essa sua opinião, entre aspas, assim, com essa sua visão, melhor dizendo. E para mim, essa questão aí do olhar, né, é porque, assim, para mim, não pessoalmente me incomodou tanto, porque o Spielberg, ao longo de todo o filme, ele constrói a imagem de um grande, tipo assim, um grande pensador, um homem genuinamente inteligente e tal. Então, no final do filme, quando ele é colocado ali para improvisar e pensar nos seus próprios pés e coisa, ele já está bem estabelecido que ele é o personagem mais inteligente de todo aquele grupo. Então, não me incomoda tanto. É claro que, enfim, é fantasioso, não é necessariamente verossímil e tal, mas para mim não me incomodou.
Até porque a verossimilhança não é se aquilo dali funciona de acordo com as regras do nosso mundo. É se aquilo ali funciona de acordo com o mundo que o filme cria, né? Então, vai
Bom,
lá.
Vou falar aqui rapidinho, não vou demorar. É só que o Pedro perguntou do negócio como fechar os olhos ia funcionar, né? Porque naquela passagem de Moisés, da Bíblia lá, quando conta a história, quando o fogo, eu não sei o nome certinho, mas desce do monte, tem muito isso de, tipo, abaixar a cabeça, não encarar.
Acho que é você você não cobiçar o poder da arca, entendeu? Que você não olhar realmente para aquelas coisas.
É,
você
não pode encarar Deus. É tipo isso, você tem que ter o respeito de abaixar a cabeça e tudo mais. É, e isso tem de várias vezes no Antigo Testamento, tem várias vezes, não só com a Arca da Aliança, mas em vários momentos que o fogo aparece para dar algum recado, alguma coisa. Gente, eu tô falando de um jeito péssimo. Mas vez que isso acontece, as pessoas, elas têm que, né? Ainda tem aquilo na religião muçulmana, né? No Islã lá, de tipo abaixar, saudar e tudo mais. Então é mais ou menos por isso. É, mas não é só isso que eu queria falar, não. Eu queria falar. O que você falou além disso? Ah, eu acho que é um ponto interessante para mostrar do lado de quem o Deus do cristianismo está, né? Eu acho que essa cena ela é muito importante para reforçar esse personagem como o bem. É, por mais que ele use uma arma, um chicote e tudo mais, ele ainda está do lado do bem, né? Ele ainda é o personagem bonzinho. Então, eu acho que é uma forma de confirmar isso, ressaltar isso, né? O tempo inteiro ele só tava querendo fazer o bem, proteger a arca. Acho que em todos os filmes, né? Eles querem passar meio que essa imagem. É, então, acho que é por aí que funciona. E aí ele resgata isso da própria história da Arca da Aliança mesmo. A Moisés e os 10 mandamentos ali. Ele até que retrata de uma forma interessante, assim... É trazer isso de uma forma interessante, né, para o arqueólogo e tudo mais, porque não tem nada tão ligado à religião em si, mas esses ritos são interessantes e até para confirmar meio que a veracidade da arca e tudo mais. Acho que isso é interessante.
Uhum. Boa, boa.
Acho que só para a gente encerrar, eu também tipo, zero me importo com esse negócio aí do furo de roteiro aí no Indiana Jones e tal. Eu perguntei para vocês só de curiosidade, que eu queria saber, assim...
Para a gente rebater o...
É, só por uma curiosidade mesmo. Mas eu acho que é isso, tipo, esse fator, esse detalhe, essa coisa que algumas pessoas aí podem questionar, para mim, tipo, não desmerece, não faz, sabe... Esse não ser um filme incrível, né? Não ser um filme que tem todas essas qualidades que a gente falou, dessa fotografia impecável, né? De ser uma história com ritmo, de ter uma trilha sonora magnífica do John Williams. enfim, de ser realmente um filmaço que é tão importante assim para mim. Acho que é, agora passa a ser importante, né, para todos nós, assim, de alguma forma.
Beleza, deixa eu puxar aqui a vinheta das nossas indicações. Começando aí, Pedro, você tem indicações aí para nós hoje? Alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
Eu tenho um filme que está disponível na HBO Max pelo menos até quarta-feira, pelo que eu vi lá na lista que vocês compartilharam no Instagram de filmes que estão saindo da HBO Max, clássicos que estão saindo da HBO Max. Acho uma pena que eu não vou conseguir matar todos os filmes daquela lista até quarta-feira, mas, enfim, tem um filme específico que eu gostaria de indicar lá, que é um clássico, que eu acho um absurdo que esteja saindo da HBO Max, que é Uma Rua Chamada Pecado. Uma Rua Chamada Pecado, Streetcar Named Desire, que é o filme do Elia Kazan, de 1951, e é um filme com Marlon Brando numa das performances mais icônicas da carreira dele, e é um filme que sabe-se lá quando vai estar disponível de novo, porque eu estava até conversando outro dia com o Guilherme sobre isso, a gente está vendo uma pequena derrocada dos streamings, assim, de a gente não saber o que vai ser, para onde as coisas vão. Eu tô sentindo um leve flashback da época das videolocadoras, assim, quando, tipo, baixar filme é difícil, porque a pirataria tá sendo cada dia mais combatida, né? O Harbig já foi embora. E, ao mesmo tempo, muitos dos serviços de streaming estão escanteando um monte de filmes que a gente não sabe mais, que vão ficar muito mais difíceis da gente achar. Então, assim, me preocupa um pouco o rumo que a coisa tá tomando, assim, essa acessibilidade rápida que a gente tinha a todos os filmes do mundo, que é uma ilusão, mas enfim, que a gente achava que tinha mais e tal, eu temo que ela esteja ficando cada dia menor. Então, deixa aqui uma dica de filme, assim, que é Uma Rua Chamada Pecado, com Marlon Brando e Kim Hunter, filme dirigido pelo grande Elia Kazan, em 1951, para vocês aí até o dia 28 na HBO Max.
Eu vou seguir a mesma linha do Pedro, né? Eu acho que é muito triste isso mesmo, tipo, eu já tinha visto há um tempo, né, essa notícia que o HBO Max perderia vários clássicos, né, e foi um streaming que, quando surgiu, né, uma das grandes chamadas, né, uma das grandes coisas que chamava a atenção do público cinéfilo nele é que ele tinha realmente um catálogo recheado de clássicos, e é triste saber que, tipo, sei lá, 30%, não sei quantos por cento, né, deles vão estar indo embora, porque é realmente, assim, muito filme bom que está saindo. Então, assim, além do pessoal conferir, né, a lista que vocês fizeram, né, o Thiago e a Larissa fizeram, que está na página do Supercuts, eu vou pegar dois filmes, né, já que a gente está falando de Spielberg, estamos falando de Indiana Jones, eu vou indicar para o pessoal tentar ver aí, né, até sair, mas Império do Sol, que é um outro grande filme do Spielberg aí dos anos 80, né, o primeiro grande trabalho aí do Christian Bale, né, Christian Bale, que, se não me engano, tinha 12 anos de idade, é um filmaço, assim, do Spielberg, que às vezes eu sinto que fica, né, às vezes fica meio esquecido ali na filmografia dele. E o outro vai ser pro pessoal que ainda não viu assistir Blade Runner, né, a gente tá falando aí de Indiana Jones, Harrison Ford, então assistam Blade Runner, né, que é dirigido pelo Ridley Scott, e que tem aí, acho que tem uma trinca, né, de personagens icônicos interpretados por Harrison Ford, que são, obviamente, o Han Solo, Indiana Jones e o Deckard, né, no Blade Runner. Então, para quem nunca assistiu ainda o Blade Runner original do Ridley Scott, corram para ver também na HBO Max antes que ele saia.
Não, Larissa e eu, nós vimos aí um filme, é mais um registro do que uma indicação, apesar de não ser uma contra-indicação. Lá na Disney Plus, nós vimos A Lenda do Tesouro Perdido, estrelado pelo Nicolas Cage, que era esse filme que Larissa e eu tínhamos uma memória afetiva para lá de positiva, vindo da infância, etc. Enfim, um filme que a gente tinha como filmaço, a gente tinha como um grande filme. E não é que nós nos decepcionamos, mas a gente foi ver, assim, porque tinha anos e assim, muitos e muitos anos que eu não vi esse filme, Larissa também. E a gente viu meio que na curiosidade, assim. E claro, assim, não é um filme carente de charme, etc e tal. É um filme que tem seus momentos, tem uma dinâmica interessante em alguns momentos, mas é um filme que não chega nem perto, assim, de... da nossa memória ali, da caça ao tesouro e tudo mais, né? Mas, enfim, fica aí o registro, né? Um outro filme que, esse sim é uma indicação, é um filme que eu não sei o nome dele em português, né? Mas ele é um filme que se chama The Love Witch. É um filme dirigido pela Anna Biller, uma diretora americana. Um filme que nós gostamos muito. Está lá disponível para quem usa e gosta também no nosso drive do Cine Coletivo, que eu imagino que vocês dois participem desse drive, que é de fato muito, muito, muito bom. É um acervo, puta, cara, um acervo maravilhoso. E esse filme não tem nenhum streaming, assim. É um filme... não é de terror, né? Ele é um filme, assim, meio drama, meio comédia, meio sátira, assim. É um filme que brinca com essa coisa do gênero filmes de bruxa, entre as outras. É um filme meio fantástico mesmo, assim. Tem um pouco de terror e horror, sim, mas ele é mais, assim, pro lado do fantástico, do romance, etc. Assim. Do surreal, tem algo de surrealismo. É um filme que tem uma estética muito legal, uma estética de uma Hollywood meio antiga, uma Hollywood dos anos 60, dos anos 70, assim, e funciona muito. O filme é de 2016, tinha ouvido falar pouco desse filme. Ele estrela uma atriz que fez poucos filmes, que é uma atriz que chama Samantha Robinson, faz a personagem principal, mas ela faz o papel muito bem, assim, ela incorpora muito essa bruxa principal, assim, e o filme nem tem tanta bruxaria, assim, mas é mais sobre o folclore cinematográfico desse gênero, assim, dessa visão, desse histórico, assim, de marginalidade e sexualidade das bruxas, assim, né? É um filme que me atraiu muito. Eu acho que a Larissa gostou muito dele também, né? Pela nota que ela deu aqui no Letterboxd, eu acho que vale o nosso endosso coletivo desse filme. Tá lá no... nós vimos pelo drive do Cine Coletivo. Fica aí a dica. Qualquer coisa, me manda aí mensagem aí que eu ajudo os interessados a ver esse filme. E no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado ao Pedro, muito obrigado ao Guilherme pela participação de vocês. O espaço agora é de vocês, para vocês passarem, darem dicas aí do trabalho de vocês, o que vocês têm feito, o que vocês querem divulgar para os ouvintes e tudo mais.
Bom, para quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram, é @pedroguedesdps, D de dado, P de Pedro e S de sinfonia. E DPS é porque ele vem de depois, a abreviação, porque eu escrevo textos no meu site, que é o depoisdocinema.com.br. Tá meio parado, mas eu vou tentar reativar. Mas eu tô bem mais ativo no YouTube. Só jogar lá Pedro Guedes Depois do Cinema, que vocês vão encontrar. E no letterboxd.com/Pedro Guedes, para quem quiser me seguir, só facinho de achar. Beleza? Valeu. E muito obrigado pelo convite de novo, Thiago, Larissa e Guilherme. Muito obrigado pelo papo, que foi muito proveitoso, à altura desse ótimo filme que é Caçadores da Arca Perdida. Quase que eu falei Caveira de Cristóvão.
Bom, eu tô agora começando a pensar a criar mais conteúdo para o meu perfil pessoal, né? Falar mais sobre cinema no meu perfil pessoal do Instagram. Então sigam lá, né? @ Guilherme Salomão, sem tio. E eu tenho minha página também sobre cinema e cultura pop, que é @maratonando_pop. E eu ocasionalmente também escrevo para o @biomboescuro, tudo junto. E podem seguir no Letterboxd também, que é Guilherme S.R.A., né? O S de Salomão, o R de Romano e o A de Aguilar, que são meu nome completo aí. E acho que é isso. Obrigado, né, Thiago? Obrigado, Larissa. Eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para fazer esse episódio de Indiana Jones, porque o Thiago me mandou uma mensagem: ah, vamos gravar Indiana Jones? Eu falei, lógico, agora. Porque né, é um filme que é muito importante para mim, significa muito aí para minha vida, né, um dos meu segundo filme favorito depois de Star Wars, né? Então é isso, gente, obrigado mesmo, obrigado ao Pedro, que a gente viu o filme novo junto aí, e né, já fica deixa, né, pra gente voltar, né, nós quatro aí, para gravar sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino, né?
Pessoal, muito obrigado, queria agradecer a presença de todos e agradecer aos ouvintes que chegaram até aqui também. E já estou confirmando aqui o que o Guilherme falou, que vai ter episódio sim, em sequência aí. Muito obrigado a todo mundo. O Supercuts é Supercuts Pod em todas as redes sociais. A gente espera vocês lá todos os dias para dúvidas, comentários e sugestões. E até a próxima!
I dare you, I double dare you, motherfucker! Say what one more goddamn time!
I'm sorry, Dave.